bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, falamos de livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi.
E nossa convidada de hoje acaba de lançar um livro, assim, tá nos tops das paradas. Ela é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo. Ela pesquisa, a partir do referencial psicanalítico, a constituição da parentalidade, temas que envolvem gestação, adoção, família, gênero e costumes. Diretora do Instituto Girar de Psicanálise e colunista da Folha de São Paulo. É autora de livros O Manifesto Antimaternalista, que acaba de ser publicado pela editora Zahar, Psicanálise e Políticas da Reprodução, também Mal-Estar na Maternidade, Criar Filhos no Século XXI, dentre outros. Bem-vinda, Vera Iaconelli. Estamos muito felizes com sua presença aqui.
Eu que agradeço, eu que estou feliz de estar aqui.
E, Vera, para começar, na verdade, só foi uma coisa engraçada. Quando chegou o seu livro em casa, eu acho que eu estava tão cansado que eu li Manifesto Antimaterialista.
Eu também li. Eu juro que eu também li.
Eu li. Falei, gente, que é a Vera? É novidade isso? Da Vera, que é diferente, eu gostei.
Estudos em Marx.
É, aí não sei o que eu tava falando, da maternalista, antimaternalista. Falei, agora sim faz sentido, então vamos lá. E pra começar nosso papo, Vera, antes de falarmos dos livros que você escreveu, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Vera leitora, né? Como é que é a literatura e a leitura faz parte da sua vida? Desde quando? Se é algo desde de infância? Se você nasceu em uma família rodeada de livros? Nos conte um pouquinho desse papel de leitora.
Bom, desde a infância, com certeza. E até hoje, às vezes, eu vou numas livrarias que eu gosto e encontro livros da minha infância. E livros infantis mesmo. E compro, assim, bestamente, porque as minhas filhas já são grandes. Tenho alguns que eu fico pensando, sei lá, netos podem gostar. E livros que já nem são mais, assim, best-sellers, mas estão lá, ainda resistem, né? Mas sim, desde a infância e ao longo da vida sempre foi uma fonte de possibilidade de nomeação do sofrimento para mim, né? Eu acho que para todos é, mas para mim isso era muito claro e cada vez fica mais. Então, quando eu chego num ponto onde eu já não consigo mais estudar as coisas que eu tenho para estudar ou pensar as coisas que eu tenho para pensar, os livros são sempre um exercício de nomeação do inominável, né? De poder falar daquilo que a gente vive, mas não consegue pôr em palavras e que o poeta consegue, né? Então, eu acabei de ler, por exemplo, Vinco, da Manuela Savitsky.
Sim.
Se eu não errei o sobrenome dela. Que maravilhoso, super recomendo. E que me trouxe um monte de insights, mas sempre os livros, né? Agora pensando em algumas coisas que eu tô lendo no momento, mas eu leio mais de um ao mesmo tempo, acho que a gente faz isso, né? Cada um com a sua pegada poética, mas os livros fazem parte da minha existência como ser humano, assim, que me dá a condição de continuar, sabe?
Seus pais eram leitores, na sua adolescência foi como leitora também?
Então, meu pai era muito leitor, a minha mãe, ocupada com 6 filhos, eu acho que para ela sobrou menos tempo para isso, com certeza. Mas sempre a gente foi rodeado de livros, e mesmo quando não tinha grana para livros, tinha livros em casa, entendeu? Mas não tinha esse excesso de oferta que a gente tem hoje, por exemplo, com as Amazon e essas coisas. Então, os livros eram sempre mais difíceis de você adquirir, né? Então, a gente tinha, acho que até para essas condições, a gente tinha bastante livro em casa.
E você conseguiu transmitir isso para suas filhas?
Sim. Eram, assim, a gente brinca que algumas livrarias de São Paulo eram quintais da nossa casa, porque a gente frequentava. Eu estava tomando café, elas estavam trazendo as pilhas de livros, dizendo o que podia comprar, o que não podia, enfim. Então, os livros sempre fizeram parte da vida delas, assim, muito. Elas têm relações afetivas com algumas livrarias, né? Só que a entrada da internet, que no caso delas foi um pouco mais tarde, porque uma tem 26, outra tem 23, deu uma atrapalhada nisso.
Imagino que bem mais tarde, né?
É,
o fenômeno hoje.
É. E aí elas foram recuperando isso mais recentemente. Né? Depois que teve aquele desbunde da internet, que a gente falava, pelo amor de Deus, vocês estão trocando os livros por isso daí. Aí elas foram retornando para a literatura mesmo. Às vezes no Kindle, às vezes em papel. Sim. Mas sim, os livros fazem parte mesmo da vida delas.
Que bom.
Você até já adiantou um pouquinho, Vera, é uma coisa que eu ia te perguntar agora. Quando entrou a psicanálise na sua vida, você já começa, né, o manifesto antimaternalista já na primeira linha, no primeiro parágrafo, contando que a sua mãe foi adotada. Você também comentou no livro que perdeu precocemente 2 irmãos. Os temas que você estuda, que você pesquisa, que você aborda mais na psicanálise, tem relação também com as suas experiências pessoais?
Então, eu diria que eu tenho uma certa forma de encarar a vida desde muito pequena, que depois eu nomeei como, talvez isso pudesse funcionar como psicóloga ou como psicanalista, mas talvez pudesse funcionar como artista, pudesse funcionar de um outro jeito. Certamente a minha cabeça não serviria para engenharia, para matemáticas, para física, isso aí estava proibido para mim, né? Já da minha índole, né? E aí eu fui encontrando essas formas da psicanálise, e aí por ser uma pessoa que então se interessa pelo que acontece no humano, em mim e no outro, as produções humanas, né? Todos os fatos da minha vida foram sempre fatos que me moveram a querer saber mais. Então, a adoção da minha mãe, a questão da origem, a morte precoce dos meus irmãos, a questão da finitude, são temas que são temas muito importantes para a psicanálise e para a psicologia. Então, não saberia dizer o que começa antes, sim, mas a forma como eu me volto para esses acontecimentos, ela se repete ao longo da minha história, né? Com um certo olhar que eu já tinha para as coisas. Eu acho que outras pessoas fariam outras coisas, talvez melhores do que isso. Mas com esses dois grandes acontecimentos, eu fiz psicanálise, né?
E a maternidade veio antes, esse tema de você, essa vontade, interesse de abordar o tema, veio antes de você ser mãe ou não? Você acha que tem uma influência?
Então, conscientemente, porque tem todo um subterrâneo inconsciente que a gente não sabe, né? Eu acho que ia chegar a pensar em ter filhos, que não era uma coisa bem espontânea para mim, eu não falei, quero casar e ter filhos, não era uma primeira opção. Foi acontecendo, né? Depois, hoje, eu acho que minha vida sem filhos não faria muito sentido pro tipo de pessoa que eu sou, né? A chegada delas, o projeto de ter filhos, realmente teve um impacto gigante na minha pesquisa. Eu diria que foi um dos fatores, sim, que me levou para esse tema recorrente, que é a parentalidade. Porque a psicanálise tem N temas, né? E no meu caso, a parentalidade é o que insiste. Então, eu acho que a chegada delas foi determinante nesse sentido.
E falando em parentalidade, mais especificamente, não maternidade, mas maternalismo, que é o termo que você usa aqui no seu livro, no título, logo de início. E eu acho que esse tema ainda é um pouco conhecido pelo público em geral. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que seria esse maternalismo e qual a proposta do seu livro, o Manifesto Antimaternalista?
Então, o nome ele leva a muitos equívocos, porque justamente a gente acha que é só mais uma expressão em cima da palavra maternidade. Não é. O maternalismo é realmente um termo usado pela história, sociologia, pela política, para pensar como ajudar as mulheres a exercerem a sua função de mães. Então, o maternalismo é uma política pública, por exemplo, né? No qual os governos vão pensar formas de ajudar as mulheres a exercer a maternidade. E essa forma de ajudar, muitas aspas para a palavra ajudar, ela é baseada numa certa ideologia. Então, o maternalismo é uma ideologia que eu me manifesto contra porque ela dificulta a maternidade, ela dificulta a parentalidade, né? E ela leva, inclusive, a maternidade ao colapso, que é o que a gente assiste hoje.
Sim.
Então, o maternalismo é uma ideologia, uma certa forma de entender a maternidade, porque a gente tem que pensar que a maternidade existe desde que o mundo é mundo, mas ela está submetida a diferentes discursos, assim como a paternidade está submetida a diferentes discursos. O discurso ao qual a gente está submetido é o maternalista, e ele é o que está sendo criticado aqui, né? Em defesa da maternidade, né? Sim. Contra o maternalismo, né?
Sim. Não, eu peguei até uma aspa suas que eu achei muito boa. Se a gente não pensa as próximas gerações como uma responsabilidade coletiva, a gente perece, né? Porque fica tudo uma responsabilidade da mãe, né? Na verdade, resumindo, é a mãe, né?
Então, as políticas maternalistas, que elas estão super em discussão hoje nos Estados Unidos, no mundo inteiro, elas são paradoxais, porque elas vão tentam realizar, através das empresas, da filantropia, dos governos, formas de ajudar a mulher a realizar a tarefa de cuidar das próximas gerações. O grande equívoco aí, que eu desenvolvo longamente no texto, é imaginar que essa responsabilidade seja das mulheres e não da sociedade como um todo, né? E que eu brinco que é o marido que fala, hoje eu vou te ajudar a lavar a louça, como se ele não tivesse nada a ver com o serviço doméstico, a casa não fosse dele, não morasse lá, não sujasse. E aí ele vai, ao mesmo tempo que ele ajuda naquela loucinha, ele vai empurrando a mulher num lugar de extrema responsabilização que é impossível de sustentar, né?
É o que você falou, ajudar, né? Não é ajudar, faz parte, você também faz parte desse relacionamento, dessa vida, né? E parece que realmente, quando tá fazendo, ele tá sendo, ele é magnânimo, né? Ele tá ajudando, olha, ele também faz de vez em quando, ele busca na escola, de vez em quando participa,
fica,
né?
Fica uma dívida, né? Porque você tá me fazendo um favor, né?
Sim, é. Não, que aí a gente vê que em casais gays que são pais, né? Pais gays, até aí como é que faz? Quem que vai fazer toda essa tarefa, né? Aí tem que dividir mesmo.
Então, tem que dividir e às vezes os casais lésbicos, gays, homossexuais, eles têm funcionamentos muito de reprodução de modelos heterossexuais. Porque não é que o casal...
Quem é o homem e quem é a mulher na relação.
Não, isso é horrível,
não
socorro.
Porque a orientação amorosa seja por um homem ou por uma mulher, não importa. Se você estipula certos modelos de casais heterossexuais nos quais um serve ao outro, não dependendo, fica meio cristalizado que um tem que servir ao outro, um cuida, e o outro vive a vida louca, né? Então, esses modelos muitas vezes são reproduzidos em certos casais.
A gente não tem referência, né? A gente não tem, as referências que eu tenho são de casais, na maior parte, heterossexuais.
E daí cada um acaba representando um estereótipo, né?
Uhum, exatamente. E às vezes esse estereótipo fica em casais lésbicos, por exemplo, se você tem uma das mães é a genitora que gestou e pariu, muitas vezes ela fica nesse lugar e a outra meio que não sabe qual é o papel dela, se ela é mãe mesmo ou não.
Nossa,
é
difícil.
São coisas que a gente, são categorias que a gente tem que explodir na nossa cabeça para parar de tentar reproduzir o que não é para ser reproduzido. Entendeu? O cuidado deve ser pensado para todos os humanos entre si e não como uma especificidade da mulher, né?
Muito doido.
Uma maternidade é uma tarefa difícil, nunca foi fácil mesmo. E existem muitos desafios nessas jornadas que as mulheres assumem. Na sua visão de psicanalista especialista no tema, quais são os principais fatores que geram o mal-estar na maternidade e como a função materna pode ser exercida de uma forma mais saudável, satisfatória, mais leve? Porque, no fim, acaba sendo um peso também. Por mais que a pessoa esteja realizada, ela gosta de ser mãe, mas são mulheres que estão sobrecarregadas, exaustas, né? E tem como achar um meio termo nisso?
Eu acho que os fatores, assim, de pronto, né? Eu pensaria a ideia de que se trata de uma coisa instintual dada para a espécie, então está garantida de fábrica. A ideia de que o amor pelos filhos vindo da mãe é um amor incondicional, coisa que eu ouço todo dia as pessoas falando, mesmo as pessoas que estudam psicologia, que também é uma super questão, né? A ideia de que só a mulher sabe, de fato, cuidar. Isso é um grande problema. Então, o cuidado da mulher teria uma qualidade. E eu acho que a gente tem que discutir um pouco isso, porque ele até pode vir a ter essa qualidade na medida em que a gente treinou para fazer isso. E os homens foram treinados para serem cuidados, não para cuidar. E cuidar se aprende, como tudo que é da ordem do humano se aprende. Então, a gente tem know-how, a gente tem tecnologia, a gente tem milhares de anos se ocupando de uma certa tarefa, né? Então, essa também é uma ilusão. Então, o bebê, a criança precisam da mãe acima de tudo, porque só ela sabe dar aquilo. E no fim a cabo, você vai ter que, se nós somos as donas da matéria do cuidado, e a gente tem mil provas antropológicas de que não, que isso é uma coisa cultural, atravessada pela cultura, então a responsabilidade no fim é das mulheres. Então, quando alguma coisa dá errado, ou não é feita, ou enfim, não sai a contento, é na cabeça da mulher que está a contabilidade. Né? E a gente vive isso muito fortemente. Então, vai lá no pediatra e a criança não foi vacinada. O pai e o pediatra vão olhar para a mãe. Como se a mãe não fosse CEO de uma empresa, entendeu? E às vezes o pai até fica em casa. Mas se supõe que o pai vai uma vez na reunião da escola e as pessoas, uau, né? A mãe vai toda vez e ninguém
está
nem aí.
É muito louco esse grupo. Grupos de pais.
Tanto que chama grupo
mãe,
de mães.
Né?
Exatamente.
Não, o grupo de escola não chama grupo da sala, chama grupo de mães, né?
E isso vai criando uma situação que é a seguinte: mesmo quando você tem essas famílias nas quais a divisão é 50% de logística, todo mundo faz a mesmíssima coisa. Por que as mulheres adoecem mais? Porque divide-se a tarefa, mas não divide-se a responsabilidade. Então, a mulher está no trabalho dela, ela está pensando, Será que ele levou o casaquinho na escola? Ai, será que a lancheira?
É muita culpa,
e o pai tá pensando, o que tem para hoje aqui do trabalho, entendeu? Porque ele sabe que de algum jeito foi criado um acordo implícito ali de que a mulher se responsabiliza, né? E isso que a gente chama de carga mental.
Uhum. E essa questão do amor incondicional que você falou, e até dessa instinto maternal, isso realmente é uma criação cultural?
Isso é uma criação cultural, né? E no livro eu mostro exatamente em que momento que se localiza essa criação histórica, né? Na passagem do século 17 para o 18. Até então, as crianças, a gente não tinha controle de natalidade como tem hoje, né? Então, as crianças que já não eram, que sobravam um pouco na prole, né? Se trata de um. Eu cito a Badanter, Elizabeth Badanter, ela faz um estudo histórico de um período específico da França, no qual as crianças mal nasciam, elas já eram entregues para mães mercenárias das periferias de Paris, de tipo de 21 mil crianças, 19 mil. Eram entregues para essas mães mercenárias que iam cuidar na periferia, iam amamentar, e talvez as crianças nunca voltasse mutilada, enlouquecida, não sabemos, né? Porque não sabia o que se fazia com esse contingente a mais, e os homens e as mulheres tinham uma vida pública muito intensa. Diferente a vida dos homens e das mulheres, mas as mulheres tinham uma vida amorosa, social muito intensa, então as crianças sobravam. Então ela vai mostrando, porque a ideia de instinto é uma ideia para a espécie, né? É algo que se repete na espécie, que vem com a gente, né? Para todos os humanos. Então você não pode ter períodos históricos de centenas, às vezes de milhares de anos, nos quais a espécie não respondeu da mesma forma em relação à prole. E aí ela pega só um recorte, mas a gente podia encontrar outros períodos no feudalismo, por exemplo, um recorte no qual, para a sociedade, era absolutamente normal que a criança, por exemplo, não participasse nem da própria festa do batismo. Ela nasce e já é entregue para a mãe mercenária e o pessoal faz a festa mesmo assim. E essas crianças morriam como moscas, né? E aí isso vira um problema de saúde pública, isso vira um problema de governo, vira um problema econômico. E aí o livro vai mostrando os documentos a partir dos quais a sociedade vai começando a se mobilizar para pensar o que faz com essa horda de órfãos largados, né? A Deus dará. E aí eles vão tentando saídas. Os textos são bem assustadores, assim, manda eles para o exército, manda para as colônias, vamos dar um jeito nessa molecada. Eles chegam à conclusão que o único jeito é transformar essas mães mercenárias em párias, né? Por isso que elas chamam mercenárias. E empurrar essas crianças de volta para o laço familiar e materno. Uma solução econômica, político-econômica, empurrado para o plano privado. Uhum. Né? E aí as mulheres vão sendo consideradas responsáveis por essas gerações e vão sendo cooptadas nesse lugar. Então é um livro muito interessante, o livro da Badanter, porque ele foi um escândalo em 1980, quando ela lançou.
Nossa, imagina.
Qual é o nome do livro mesmo?
É O Mito do Amor Materno, que em francês não é esse título, mesmo porque está errado. Porque não é o mito do amor materno. O amor materno pode existir. Sim. É o mito do instinto materno. Uhum. E ela mostra exatamente quando ele surge. Então a ciência, a pseudociência vai dizer... Não, as mulheres têm que cuidar das crianças porque é instintual.
Uhum.
É uma montagem isso daí. A gente está exatamente no momento em que as mulheres estão começando a reivindicar a igualdade, fraternidade, né? Os ideais da Revolução Francesa, e querem estar junto aos homens. Como é que você consegue isso, né?
Uhum.
Então, elas são... com a ideia de instinto materno, você diz, não, mas nós somos diferentes.
Sim.
Vocês têm uma competência que a gente não tem, e a boa mulher é aquela que cuida dos filhos. Então, entra a questão moral, entra a questão pseudocientífica, né?
Uhum.
Isso questão foi religiosa. Se perpetuando, né? E no fim,
sim,
virou...
Que doido pensar como era antes, né? Talvez não tinha esse laço tão forte, a mãe conseguisse... desfazer do filho de forma tão fácil, né?
Porque é cultural, porque esse laço, ele não tá solto no espaço. A gente pode estabelecer laços extremamente fortes, extremamente frágeis, mas eles são culturais, atravessados por certos valores culturais.
Uhum.
Então, por exemplo, essa mãe que entregava para a mãe mercenária, ela não era criticada, porque era a mãe, o pai, a família entregava. Era um hábito. Elas não eram consideradas mães ruins.
Não tinham sofrimento, será?
Podia até ter, mas... Escuta, a gente também não cuida tão bem das nossas crianças assim como a gente pensa.
Mas você falou, por exemplo, que hoje em dia você não consegue... A sua vida não teria muito sentido se você não fosse mãe, se não tivesse suas filhas, né?
Uhum.
Isso foi também uma coisa por conta da vida que você tem hoje em dia? Porque não é algo natural seu, ou seria algo natural seu?
Então, não. O que acontece, eu acho que aí já é uma outra questão, é que nós humanos, nós nos identificamos com as pessoas que nos criam, né? No caso, papai, mamãe, vovô, sim, né? E nós nos identificamos significa que nós, em alguma medida, queremos ser como eles. Uhum. Né? Então, uma das primeiras formas de identificação é, bom, o que é ser como papai e mamãe? Ser um homem, ser uma mulher, ter filhos? Obviamente, porque se você tem pai e mãe, você é filho de alguém. Então, esse lugar pode ser uma fonte de identificação profunda, querer ser pai e mãe como os meus pais e, a minha mãe. E no caso... e pode ser aversivo. Uhum. Eu não vou querer ser pai de jeito nenhum, porque a experiência que eu tive com os meus pais foi péssima, por exemplo, né? Uhum. Mas são formas de identificação. E ser pai e mãe é uma atitude absolutamente narcísica. Porque você vai pôr no mundo alguém que é um mini-me, né? Né? Alguém que está condenado a te amar. Porque vai depender totalmente...
E a gente
totalmente...
morre de orgulho quando é mini-me, né? Ainda.
E que tá condenado a te amar e que nunca ninguém vai te olhar com aquele olhar de paixão como um filho olha, porque ele precisa de você, né? Então, tem toda uma questão narcísica na maternidade, na paternidade, toda uma coisa identificatória. Isso não tá dado instintualmente, mas isso faz parte da nossa constituição. Então, a resolução disso vão ser pessoas que querem ter filhos, pessoas que não querem, pessoas que querem ter filhos, têm, depois se arrependem, pessoas que não têm, se arrependem. Então, aí o cardápio é imenso.
Ai, eu vou só adiantar uma pergunta aqui, porque era relacionada a isso, eu queria muito, era uma coisa que eu queria muito te perguntar. É sobre a decisão de ter ou não filhos, né? Eu acho que até um certo momento da vida, digo, a vida dos anos e tal, era uma coisa meio que natural e esperado, né? Você forma uma família, vai ter filhos, né? E era estranho se alguém não tivesse filhos.
O papel
filhos.
Da mulher, né?
E o papel até do pai, como que eu não... Será que ele tem algum problema, né? Se a pessoa não tem filhos, acho que alguém tem algum problema e tal. E acho que na grande maioria das vezes, é uma coisa que você não sabe dizer, porque eu tenho 3 filhos, né? Nunca, no fundo, eu nunca parei pra pensar qual é a razão de eu querer ter os filhos ou não, mas eu sempre quis ter filhos. Também não imagino a minha vida sem meus filhos. E eu tenho uma amiga que é muito questionadora, assim, e ela também tem um filho, e ela adora trazer esses debates, assim, ela sempre fala, eu tive... Por quase que, não em posição social, mas por uma coisa que é meio que o caminho natural. E ela fala, eu acho que as pessoas deveriam pensar como uma coisa mais racional, tá? E você também, tem até uma frase sua, né? A decisão pode ser irracional porque os desejos são irracionais, né? E você acha que deveria ser uma coisa mais racional, ter
não
ou não
dá,
filhos ou não?
A gente não tem isso, é que nem fala, você deveria gostar de homem ou de mulher, racional, porque a gente decidiu que a heterossexualidade é o certo. E daí? O desejo, ele escapa absolutamente dessa racionalidade. Eu só diria que, assim, não é natural, é naturalizado.
Tá.
A gente naturalizou alguns comportamentos como se eles fossem normais e corretos e esperados. E não para pensar neles mesmo. Mas, é claro, toda cultura vai naturalizar seus comportamentos e é assim que se faz. A gente não pode ficar sem os ditames da cultura. Só que a nossa cultura é uma que está sempre se repensando e questionando. Será que é assim mesmo? Será que sempre foi assim? Será que não mudou alguma coisa? Será que a gente não pode mudar, fazer uma coisa mais justa? Em relação ao desejo de ter filhos, eu diria, a gente tem até... por essa naturalização de que a mulher só se fica completa se ela for uma mãe.
Uhum.
A gente tende a falar, bom, eu vou ter filhos, né? Então, quero ter filhos. Isso na ordem da vontade, do manifesto. Na medida em que a sociedade vai avançando, as pessoas podem dizer, mas eu não quero, e não tem nada de patológico, porque isso não é natural. As pessoas falam assim, mas será que eu quero? Mas ela começa a se questionar. Agora, uma coisa é, eu quero ter filhos, ou não quero ter filhos, que é no plano... manifesto, que é no plano da vontade. E outra coisa é o desejo inconsciente. Então, eu vou dizer uma coisa que é um pouco perturbadora, assim. Você só vai saber mesmo se você queria ter tido filhos depois que você os teve. Porque o desejo...
Não tem volta.
O desejo, ele é a posteriori que ele se revela. Não é a priori. Você faz uma aposta. Ah, eu quero muito casar. Você casa. Não. Ah, eu quero muito... Ah, não, não era isso, né? Uhum. E às vezes, entre essas coisas... estão os filhos também. Então, uma certa dose de arrependimento a gente sempre tem. Eu acho que faz parte, assim, ai, quando eu era... tudo bem, eu brinco que a gente se arrepende só uma vez por dia de ter tido filho, né? Quando eles deixam a gente na mão, não respondem o WhatsApp porque você tá preocupadíssimo, quebra uma coisa tua, você fala, ai, Jesus, como era bom a vida de solteiro. Mas tudo bem, porque as relações não são de amor incondicional, né? Claro, elas são relações humanas, né? Agora, tem pessoas que se arrependem de fato de ter tido. quando a pessoa se arrepende de não ter tido, também tem uma fantasia de vida paralela. Ah, se eu tivesse tido na vida... A gente sempre tem uma vida paralela. Uhum. A partir de uma certa idade, a gente fica assim, ai, né? Eu poderia estar morando em outro país, com outra pessoa, fazendo outra coisa. É um mundo paralelo que eu não escolhi, né? Mas é sempre... São sempre as razões inconscientes que contam mais que tudo, né?
Eu me questiono bastante. Hoje em dia, eu não sei. Eu achava que eu ia ter filho, aí ficou essa coisa, ah, vai, gay, não gay, gay, gay. Mas não mudou eu poder ou não ter filhos na minha cabeça. Assim, a adesão tá relacionada a isso. Mas pra mim, o que me impactou muito foi depois que eu vi minhas irmãs tendo filho. Uhum. E eu vi o quanto a vida delas mudou.
Uhum.
E o quanto a vida delas, hoje em dia, é em função dos filhos.
Uhum.
Talvez tenha uma pressão maior, não sei. Até esse peso de ser mulher, mãe. Mas é em função dos filhos, né? Isso me dá um pouco de aflição. Porque é uma mudança, assim. Eu falo, será que eu tô pronto pra essa abdicar de tantas coisas? Eu sei que se eu tiver filho, vou estar pronto. Mas será que é isso que eu quero? Porque não tem volta, né? Depois que você tem. Então, nossa, não. É difícil.
E muda
isso.
Muito mesmo a vida.
Né?
É outra vida. É outra vida. Com outras alegrias e outras tristezas.
É. Mas é isso, minhas irmãs falam. Eu não imagino hoje minha vida sem ele, sabe?
Uhum.
É um amor que depois você conhece e não consegue. Fala, não, vamos voltar isso, porque não tem como, né? Tô só refletindo.
É que nem casar ou não casar, só que sem o divórcio.
É. Nossa, difícil, vou ter muita terapia isso no futuro.
Você tem tempo ainda pra pensar.
É, pelo menos isso, a gente não tem muito relógio biológico pra isso. E Vera, uma coisa que eu acho interessante da gente falar, até você falou da questão do narcisismo, e recentemente eu venho vendo nas redes sociais uma tendência, uma trend até, eu acho, assim, das pessoas falarem que as mães são narcisistas. Não, e aí tem vídeos das crianças, das adolescentes, que mesmo
acho que é mais
adultos,
adolescente,
né? Adultos, aí falam assim, não, porque eu tive uma mãe, tem uma mãe narcisista, tive uma mãe narcisista, como isso me impactou e tal. E eu acho que também tem uma falta de conhecimento do que seria uma mãe narcisista, se é que eu posso chamar isso. E cadê os pais nessa história, né? Nunca vi ninguém falar de pai narcisista. Explica um pouco o que seria uma mãe narcisista e por que as pessoas estão querendo culpar as mães agora dos seus defeitos e dos problemas na vida.
Eu acho interessante a palavra agora, que essa mãe narcisista, ela surge justamente no momento que as mulheres começam a falar o lado B da maternidade, começam a questionar a idealização, começam a falar do não desejo de ter filhos. Elas são contemporâneas, essas ideias. Então, parece uma espécie de backlash, assim, tipo uma coisa que retorna. Agora, é claro, gente, a gente tem que entender, e eu entendo que tem muita gente que pegou esse guarda-chuva filho de mãe narcisista quase como um nome para chamar de seu. O que que eu sou? Eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou filho de mãe narcisista. Isso virou uma... Virou um rótulo para a pessoa, e aí fazem as comunidades nas quais trazem os sofrimentos, né? Pega, assim, esses livros nos quais aparecem os manuais de transtornos, né? Que vão classificando os transtornos mentais e vão pegar patologias narcísicas como uma categoria que a gente questiona para caramba e vão aplicar as mães narcísicas. Então, veja, é uma curva de rio de equívocos. E que as pessoas, bom, eu tive uma mãe abaixo da média, péssima, psicopata, forme grupos para falar disso, não tem nenhum problema. Mas criar uma categoria mãe narcisista é extremamente ideológico e parte dessa ideia maternalista elimina o pai. Muitas vezes, se a gente for pensar que os lares brasileiros, 51% é encabeçado por mulheres, 15% só tem elas, cadê os pais? Até para você se queixar. Né? Às vezes o pai narcisista é aquele que não estava lá. Né?
Sim.
Então, o narcisista que não ficou, né? Então, eu questiono muito isso e apanho muito toda vez que eu falo isso.
E falando agora de educação.
Uhum.
Eu vi numa entrevista até você falando que os pais se preocupam tanto em se especializar para criar e educar os filhos, né? E são manuais do que fazer, não fazer. Tem 1 milhão de coisas para poder potencializar, né? Para eles poderem garantir o futuro. E que tira a espontaneidade até dessa relação entre pais e filhos, né? Os filhos precisam performar já desde pequenos. É aula de tudo, 1 milhão de coisas fazendo, tal, 1000 atividades. E esse conflito, acho que ele vale tanto para os pais quanto para os filhos, né? Os filhos, porque se sentem pressionados, os pais também querem garantir um futuro para os filhos, normalmente, né? Como fugir dessa armadilha, né? Porque, no fundo, acho até que na maioria dos casos não seja nem no sentido ruim. Os pais querem garantir que o filho tenha uma vida melhor do que ele teve, ou poder, tá achando que tá oferecendo melhor, pesquisando e fazendo tudo isso, mas também ao mesmo tempo gera uma ansiedade nessas crianças, que também às vezes não conseguem nem tomar decisão sozinha, tudo meio que precisa do pai também junto.
Então, eu sou uma pesquisadora da parentalidade, né? Mas esse termo é um termo também muito problemático, porque a ideia de parentalidade, ela surge justamente, e a gente questiona muito, a gente tem um livro sobre essa questão da parentalidade, só sobre o termo, a gente questiona muito porque ele foi usado primariamente para falar de como capacitar pais e mães, como dar o caminho suave para que os pais e mães sejam eficientes na produção ali de uma parentalidade acima da média, né? Então, é tudo em cima de uma certa performance que você vai aprender com um especialista, né? E esperando que o teu filho também tenha uma certa performance, que vai vir como retorno desse investimento. E esse investimento é cada vez mais caro, porque junto com o especialista, então, vem os livros, vem as lives, vem os produtos, vem tudo sendo usado para te dizer como faz esse negócio aí, né? É tanto que eu tenho um livro que chama Criar Filhos no Século XXI, que todo mundo falava, Vera, fala sobre o seu livro, como criar filhos. Eu falo, gente, se tem uma coisa que o livro não tem, é o como. A questão é essa, não tem como. Criar filhos é uma reflexão perene de que não há garantias, né? Sustentar que não há garantias e que você pode fazer, e que os filhos estão condenados a pegar o que você propôs para eles e fazer diferente. A nova geração, ela tem que se opor em algum momento à geração anterior. Então, muito frequentemente, todo aquele investimento teu, o filho vai passar por uma longa crise na qual ele vai desbancar tudo aquilo e vai fazer outra coisa. E talvez depois ele descubra o que ele quer fazer. Mas então, a própria ideia de parentalidade, do jeito que ela é colocada hoje, ela é totalmente dentro de um modelo neoliberal. Eu vou produzir um filho assim. Eu vou realmente correr atrás, oferecer tudo aqui, né? E aí ele vai sair desse jeito. Isso está levando a grandes equívocos. A gente tem uma geração de crianças extremamente deprimida, de crianças que estão com dificuldade, por exemplo, de fazer provas nas escolas. Tem o dia especial das crianças ansiosas para fazer prova em outro dia. São crianças que estão se medicando muito, muito ansiosas, com automutilações, com suicídios, também atravessados por outras questões, mas também por esse imperativo da performance, que esvazia a qualidade espontânea das relações.
Sim.
Né? Os erros dos pais não são ruins. O problema é um pai que é praticamente um CEO da sua casa, né? Uma mãe que é um CEO tentando fazer...
As Tiger Moms, né? Que são aquelas que ficam ali para ser os melhores.
Exatamente, fazendo a gestão ali, né? Como se a família fosse uma empresa e o produto fosse o filho, né?
Sim.
Isso é muito preocupante.
Tem muitas características de mães. Tem uma outra que eu também descobri no TikTok, que é Almond Mom. Uma coisa assim, Almond Mother. Que é a mãe que ela é aquela mãe super saudável, então só come coisa saudável e não sei o que. Eu acho que isso gera na filha uma pressão estética. Então, aí tem os vídeos, tipo, minha almond mother no fim de semana, né? A mãe comendo, tipo, salada, assim, a filha comendo. Então, cuidado, as mães realmente estão sendo, né, classificadas. E você falando isso das novas gerações, eu percebo isso no próprio escritório, com os estagiários, as levas de novas gerações de estagiários que estão vindo com muito mais, não frágeis, não sei se essa é a palavra certa, mas mais sensíveis, eu acho, sabe? Assim, eles têm crises com muito mais frequência, essas histórias, eles não sabem lidar com frustrações, com a pressão, Isso dá um pouco de desespero, né? Essas histórias de crianças que se... Cada vez mais, não que isso não existia, mas que se automutilam, que tentam tirar as próprias vidas, crianças depressivas. Aonde a gente está indo isso? Né? Para onde? Como talvez parar essa situação?
Eu acho que o grande modelo que está colocado aí, que as pessoas falam, não deixa a criança se frustrar e fica desse jeito. Eu acho isso muito simplista. Porque, na verdade, o que se passa é que existe um modelo de satisfação permanente. Né? E de não deixar a criança sofrer, porque o sofrimento seria uma coisa passível de ser eliminada da vida, né? Então, você não passou de ano, mas não fica triste, porque a gente vai viajar, você vai viajar para o exterior um tempo e espairecer um pouquinho. Você levou um toco do seu namorado, não, você arranja outro amanhã. Você perdeu seu celular, a gente compra outro. E fala assim, Vera, mas você está dando exemplos de pessoas muito que têm condições financeiras. Mas as outras também estão premidas por essa fantasia de que se ficou sem, eu tenho que arranjar uma outra coisa, que a criança não pode sofrer. Se a criança não pode, se sofrer, está deprimida, né? Então, de novo, quando você pensa nesses manuais de desordem mental, eles vão dizer, né, que vão classificando os comportamentos humanos, vão dizer que depois de 2 semanas, o DSM, por exemplo, vai dizer que depois de 2 semanas sofrendo pela morte de um ente querido, você já pode entrar com uma medicação. Uhum. Então, a gente vive uma sociedade que medica o sofrimento, que uhum. confunde sofrimento com adoecimento. Nós estamos extremamente medicados. O que, que é a mensagem que vai junto com isso? Se você sofrer, você vai explodir. Se você entrar numa bad vibe, se você passar por algum... Se o teu namorado romper com você, você vai, vai ter um ataque, né? Ao invés de sustentar, não, bicho, é isso mesmo, tá triste, é, levou bronca uhum. do chefe. Acontece, é, entra na fila, pega a senha, porque todo mundo leva a bronca do chefe. Quer dizer, é como se tivesse que logo trazer uma compensação, porque senão a gente não vai aguentar. Os pais, eles não estão ali para tirar os desafios, eles estão ali para estar junto e falar assim, bicho, vai... Ah, você não conseguiu paciência.
É uma dificuldade de tenta lidar de com novo. A frustração, né?
É, exatamente. Quer dizer, e os pais estão achando que, por exemplo, eles têm que ir na escola e resolver lá o problema que a criança teve com o coleguinha, resolver o problema que teve com a professora. Não, a criança resolve dentro da escola, né? E o pai dá colo quando volta para casa, entendeu? Agora, essa confusão está fazendo essa geração ter muito medo da vida adulta. E eles chegam e empacam, né? Aí vira os neném, nem trabalha, nem estuda. Porque que é o nome dessa geração, falar em nomes, né? Que é uma geração que fica com medo de enfrentar a vida sem o pai e mãe helicóptero que fica em cima o tempo todo. Porque se você está em cima do teu filho o tempo todo, você, desde o parquinho, né? Que você não, não pode subir no brinquedo que vai machucar, o pai e a mãe ajudam tudo. Quando você vai para o mundo, cadê essas figuras? E eles ficam super inseguros, super desprotegidos.
Eu li um livro um tempo atrás que chamava Como Criar um Adulto. E ele foi escrito por uma pessoa que ela era a pessoa que era responsável pelas admissões dos alunos em Stanford. E que é uma das faculdades mais difíceis de se entrar nos Estados Unidos e tal. E daí ela faz um livro contando assim, casos do que ela via no dia a dia. Ela fala... Pensa que, assim, 18, 19 anos, 20 anos, jovens na faculdade. Às vezes, dependendo da nota, vinham os pais ter reunião para entender o que estava acontecendo.
Nossa. E falou que esse é um acabado.
E falou que tem um fenômeno muito grande nos Estados Unidos com essa coisa de você... De transtornos de ansiedade ou de atenção, de tomar remédio. E daí, como muitos já estão tomando, virou meio que uma coisa todo mundo vai ter que tomar. Porque senão você não compete em pé de igualdade. Então, os pais... pagando para conseguir atestados, dizendo que o filho tem algum tipo de transtorno, sendo que ele não tem, para garantir que o filho vai ter mais foco para poder estudar, porque senão como é que ele vai competir com outro que tem esse problema e que precisa tomar o remédio? Então eles acham que esses pais, para proteger o filho, para poder...
É o déficit de atenção, né? A medicação te dá um foco
Que te dá um foco excepcional. E daí que as faculdades todas, você chega 3 da manhã, a biblioteca lotada, todo mundo toma remédio, mesmo quem não precisaria, porque os pais dos que não precisam acham que eles têm que tomar, senão eles não vão conseguir competir com
Exatamente.
Os outros.
É a medicalização, a patologização e a medicalização da vida, né?
Eu sinto que... Eu fui um pouco finalzinho da última geração que se salvou um pouco. Eu ainda tenho resquícios, eu tomo remédio. Eu sinto que eu também não fui muito preparado para saber lidar com derrotas e tal. Meus pais são bem atenciosos, mas eu também fui um pouco da geração dos anos 90, que era mais caótica e podia tudo. Assistir TV do Gugu, banheiro do Gugu lá. E eu vejo isso muito com as minhas irmãs e meus pais, Vera. O contraste realmente da forma como cuidar dos filhos. Assim... Minhas irmãs, em muitos momentos, tendo conflitos com meus pais, porque assim, não, a forma como vocês faziam tá errada, porque hoje em dia tem estudos que isso não pode dar bronca, não pode brigar, não pode pôr de castigo, não pode falar não, não pode isso, e aí tem aquelas pessoas que, especialistas, como falam nas redes, que nem sei se não devem muitos delas ser especialistas. Então eu acho que tá nesse momento, assim, de uma mudança muito grande, que os pais estão perdidos um pouco, né? Por isso que eles querem um livro Como Criar o Filho no Século XXI, porque
eles não estão sabendo de onde tirar informação. Porque as coisas mudaram mesmo, né? A maneira como você educava, como eu fui educada, é diferente de como eu estou educando meus filhos. As coisas estão mudando
mas as coisas... Eu acho que a questão é um pouco mais... As coisas sempre mudaram. Pensa os pais dos anos 50 se havendo com as crianças dos anos 60... revolução sexual, criançada dos anos 70, que já era hippie, papá, molecada dos anos 80, disco. Então, as gerações, elas sempre vão... É aquilo que eu até falei, né? Que uma geração, ela sempre se opõe à geração anterior. Ah, os pais foram muito rígidos, agora a gente vai liberar a geração. Ah, eles foram muito liberais, agora a gente vai fechar. O que acontece hoje que a gente tem um atravessamento da internet.
Eu acho que isso é um caos.
Então, a internet, ela fez com... Todo mundo acabou usando a internet como Dr. Google, né? Um ego auxiliar. Então, você não quer mais ouvir nem a você mesmo, nem os seus pais, nem os seus amigos. Você quer ouvir o Dr. Google, e que fala genericamente sobre existência. E você vai tentando encaixar aquilo que é genérico e empurrar para a goela abaixo para ver se funciona para você. Em todos os âmbitos da vida. Então, agora pode ter relação aberta. Então, tem que ter. Agora,
a monogamia está em xeque.
Você pode sair do armário? Então você tem que sair do armário. Mas escuta, mas eu não gosto de homem, eu não gosto de mulher.
Você é careta.
Como assim? Você é careta. Então aquilo que vira liberdade se torna imperativo, e o imperativo vai empurrando esses pais. O que eu vejo é o seguinte: quando você se torna pai e mãe, você é sempre marinheiro de primeira viagem. Você só vai saber fazer quando, provavelmente quando você for avô de alguém. Mas aquilo ali é tudo boi de piranha. Você está aprendendo e fazendo, né?
É na tentativa e erro ali.
Exatamente. Então, você tem os seus modelos dos pais, que algumas coisas servem, outras coisas são aversivas. E você vai descobrindo ali, vendo o que você consegue fazer. Ah, tem que deixar chorar para dormir a noite inteira. Eu não aguento deixar chorar, então vou pegar. Você vai descobrindo quem você é. Essa geração de pais, ela está muito desautorizada. Porque ela acha que ela tem que seguir um manual. Uhum. E ela para pra, assim, muito pouco para olhar para si mesma. E fala assim, putz, talvez essa coisa não esteja dando certo. Talvez isso não seja para mim.
Eu acho que não dá muito espaço pro próprio instinto, né?
Não pro instinto, mas para as próprias...
Não é instinto. Deixa eu me corrigir aqui.
Mas eu acho que você quer dizer...
Mas para se ouvir, para sentir,
então,
né?
Eu acho que é importante a gente pensar que quando você usa instinto, aí eu entendo, você tá dizendo que a gente usa uma palavra incorreta, mas para dizer assim... Pro próprio sensibilidade.
Pra
própria, assim, ouvir o corpo, assim, ouvir...
As suas próprias emoções, o que você tá sentindo quando
afetos,
você faz aquilo.
Né? Aquilo que é intuitivo em você.
Intuitivo, né? Isso, não é isso.
Então, não tô te corrigindo pra
não, não.
Ser purista.
Mas eu acho importante a gente saber essa diferença.
A gente também usa o instinto de alguma forma, não, a técnica, né?
Você fala assim, putz, tem que deixar chorando. Meu, eu não consigo, nunca consegui deixar meus filhos chorando no berço. E lá pegava e fazia do meu jeito. Fazia o que dava pra fazer. Isso que tem que ser resgatado, né? Um pouco da tua experiência pessoal, um pouco da troca com os mais velhos também, mas também com o teu filho, porque cada um de um jeito, você vai ter três, você teve três, né, Sofia? Cada um se educa de um jeito, bicho, não dá. Tem um que você fala, me conta o que aconteceu na escola, por favor. Ele não fala nada, e o outro fala, não me conta, eu não quero saber. Você fala demais.
Já deu, já entendi,
não,
foi ótimo.
Não, porque mãe que eu fiz, não quero saber o que você fez com seu namorado, sabe assim, então, você não é a mesma mãe pra três filhos.
Sim, com certeza.
Né? Então, esses manuais, eles estão, que estão agora acessíveis num clique, eles estão pirando mesmo a cabeça dos pais.
E tem muita fake news, né?
Muita bobagem.
Gente, cada bobagem, socorro.
Sim.
Eu já ouvi uma mulher falando, não, porque as roupas que a gente usa, elas emitem energia, então o poliéster tem energia zero. A gente fala, que as pessoas caem nisso, devem estar comprando roupa por causa disso. E Vera, a gente falando de psicanálise, tem um livro recente, né, que tá dando o que falar, acho que até já saiu um pouquinho das manchetes, mas que veio... questionar algumas pseudociências, na palavra dos autores, que seriam vistas como pseudociências e que não teriam embasamento científico, dentre elas a psicanálise. E aí coloca junto com astrologia e tal. Como é que você responderia para alguém que... E são livros escritos por médicos, né? Cientistas, como é que você responderia para alguém que diz que a psicanálise não é uma ciência e não teria embasamento científico?
Então, esse livro que você se refere é escrito por um jornalista e por uma cientista, né? Eu responderia com 100 anos de pesquisa, de estudo, de reflexão da psicanálise, que está acessível hoje graças à internet, porque a internet tem um lado bom também, e que eles não se deram ao trabalho de pesquisar, né? Então, tem a gente... Nesse caso aí, toda a interlocução desses autores foi uma interlocução com jornalistas, não foi feita com psicanalistas. A gente tem um vídeo só de um psicanalista que traz todos os estudos da Nature, de várias pesquisas que são feitas para pensar o paradigma de ciência da psicanálise e que não foram levados em consideração nesses estudos, nesse livro no caso, né? E que vão revelando uma falta de pesquisa básica para essa escrita, tá? Então, teria que levantar aí todas essas pesquisas que estão sendo feitas. Só que tem uma questão mais central aí, Pedro. Então, já existem estudos, e saem cada vez mais estudos sobre a psicanálise, né? Sobre a efetividade da psicanálise, sobre a ciência psicanalítica. Mas existe uma questão que eles não levam em consideração, que é o fato de que o próprio conceito de ciência... está em questão. O modelo de ciência que serve para a matemática não necessariamente serve para as humanidades. Então, a gente pegar um modelo só como paradigma de ciência já é de uma tacanhez bem considerável. Então, quando a gente fala assim, psicanálise é uma ciência, de que ciência a gente está falando? Né? Acho que a grande questão da psicanálise, bom, as terapias, as ciências humanas, como elas comprovam a efetividade do seu modelo? E essa é uma questão que está sendo pesquisada. Uhum. Né? Então você não pode sair escrevendo um livro dizendo isso aqui não existe, sem fazer liçãozinha de casa e ir atrás dessas pesquisas que mostram isso, inclusive nas revistas que são consideradas os ícones do que a gente chama de ciências hoje. Então eu diria que vai estudar.
Uhum. Eu acho que até o próprio título do livro, né? Quanta bobagem, eu acho que é quanta. Que bobagem.
O livro já se auto-intitula, né? É uma bobagem.
Eu não achei meio agressivo. Vai lá só.
Você postou agora essa semana, repostou, né, uma notícia da questão que nos Estados Unidos 41 estados estão processando a Meta por viciar e prejudicar a saúde mental dos jovens. Como que você vê esse papel das telas na vida de crianças e jovens? No começo você contou um pouquinho das suas filhas, né? Que elas entraram depois nisso, mas eu tenho filhos pequenos e eu vejo que é meio que uma luta, assim. Eu sou super chata com tela, então eu fico... Tudo tem limite de tempo e, assim, eu sou realmente chata. Mas eu fico vendo e acho que... Eu fico impressionada que a maioria das minhas amigas até ficam... Ai, por que você se preocupa tanto com isso? Qual o problema? É só um joguinho e tal. E eu queria saber
acho que nem só dos filhos, né? Hoje em dia tá os próprios adultos.
Eu acho que é. Sim. A gente fala muito das crianças, mas os adultos também, né? Ficam o dia inteiro.
Então, a gente nós somos testemunhas de uma revolução, né? Porque a entrada das telas é uma revolução na história da humanidade. Ela muda a subjetividade, muda o nosso cérebro, muda as nossas relações, muda absolutamente tudo. Então, nós ainda lembramos, alguns de nós, de um antes.
Uhum.
Essas crianças hoje já não lembram
mais. Meus filhos não vão saber como era antes de
exatamente,
ter a tela.
Exatamente.
Gente, que loucura.
É uma loucura. Então, assim, e aí você tem, por exemplo, tipo, antes da luz elétrica. Então, não tem mais como voltar agora não vai ter mais luz elétrica. Uhum. Não existe. Uhum. E para eles, isso é de uma naturalidade como a luz elétrica. Né? Então, como a gente ainda tem essa lembrança, essas telas não foram feitas pelo bem da humanidade para revolucionar nada, são produtos para vender e viciar. Uhum. A gente já sabe hoje que a tela vicia mais, que as redes sociais, enfim, esse acesso à informação vicia mais do que todas as drogas conhecidas até então.
Uau.
Todas as drogas, né? Então, o cérebro humano, ele fica mais viciado na tela do que em qualquer outro tipo de droga, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente deu esse trem na mão das crianças, a gente empurrou elas para isso, oferecemos desde muito pequenas, compramos, né, presentinho de Natal. Depois, na pandemia, a gente tacou elas na frente da tela
de
noite.
Se vira, é seu que me deixa.
A gente foi pra tela de noite também, né? E como juntaria com a questão do maternalismo, né? Como a maternidade está em colapso, porque a gente não consegue cuidar das gerações vindouras do jeito que a gente gostaria, porque não dá, no estilo de vida que a gente leva e colocado, calcado só na mulher. Também virou babá, né? Também ocupa um pouco ali a criação das crianças. A gente sabe também que os aparelhos, eles são egos auxiliares. Hoje a criança, ela não tem uma relação só com o aparelho, no sentido de informações. Já tem estudos que vão mostrar que a criança usa quase como um amigo, porque se ela beijou na escola e quer conversar, ela manda lá, beijar na escola, aí aparecem milhões de informações e pessoas e grupos. Uhum. Primeiro, relação sexual, aparece pornografia, tudo. Briguei com a amiguinha, ela joga lá e quer saber o que a internet fala sobre isso, entendeu? Então, é um assunto super complexo que a gente está vivendo em tempo real e tentando regular. Então, tem uma geração boi de piranha, né, que se prejudicou e ainda está se prejudicando muito com as redes, eu vou comentar isso, e a gente tem que correr atrás para regular. Sabe o cigarro? Quando todo mundo podia fumar, que tinha um chocolate que chamava cigarro.
Sim,
e a criança...
A criançada ficava com
aquilo. E hoje, pra você comprar um cigarro, você tem que ser maior de idade, tem toda uma campanha, isso diminuiu o uso do cigarro.
Tem a foto lá das pessoas.
Exatamente. Então, é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que regular o uso disso aí. Quando eu digo que a gente já sabe que prejudicou e que tem uma geração boi de piranha, a gente sabe que nos estudos sobre adoecimento na infância, a entrada da internet, ela é uma variável, a partir do smartphone, que fez com que todo mundo tivesse acesso a um computador na palma da mão, né, individual, ela é fator de risco e aumentou já reconhecidamente, o número de suicídios, ansiedade, depressão, automutilações e transtornos alimentares, principalmente nas meninas, a partir da entrada da internet. Então, não dá mais para dizer, ah, isso aí não faz nada. Não, não, a gente imagina. Já tem essa quantidade, esses efeitos pesquisado, né? Então, estamos correndo atrás para regular e fazer isso que você faz. Não, não pode. Ah, mas você é chata. Ah, eu sou. Sou a pior das mães. É isso aí. Vamos lá.
Eu coloco o limite de tempo, então. E eu ainda fico sabendo quais. Eu dou limite de tempo por aplicativos. Então,
É um aplicativo isso?
É no próprio tablet, assim. Daí você coloca e, assim, eles querem, sei lá, quero um joguinho tal. Daí tem que ver um pedido no meu celular pra dar um tempo. E eu escolho 15 minutos, meia hora, tipo, eu clico e exatamente no aplicativo, não é em tudo.
É no próprio.
Ela quer entrar na internet, daí vê assim, que é a internet. Daí eu clico do meu celular, se eu tiver aqui, eu coloco. Daí volta, daí minha filha vai colocar o site, vai entrar pra mim.
Não.
Gente, eu tenho que autorizar o site que ela vai olhar.
É no próprio,
então, mas veja, Sofia.
E vem tudo pelo meu celular.
Mas veja, só pensando junto com vocês. Olha, você tá trazendo um modelo super interessante de
controle. Mas eu tenho que administrar três.
Dá um trabalho enorme. Se você tivesse algum tipo de trabalho, outros trabalhos, você não poderia parar pra ver isso, né? Você faz, provavelmente, se eles estiverem com outra pessoa, com o pai, com o avô, talvez não faça isso, se não estiverem com você.
Não, porque ninguém sabe a senha, só eu. Então só vem pra mim.
Então, o que acontece? Essas ferramentas, é o que a Meta argumenta, nós fizemos 100 milhões de ferramentas maravilhosas. Escuta, mas quem que vai administrar ferramentas, entendeu? E vai se tornando impossível. E outra coisa, quando você para, ele para de usar o joguinho, ele chega, mãe, o que eu vou fazer agora? Tô com tédio.
Você
entendeu? Então, não, os meus já falam, eu estou entediada.
Exatamente.
Pegue um livro. Desenha?
Inventa alguma coisa. Então, tem toda uma cultura que tem que ser modificada aí. Sim. E para que a sociedade civil, para que os pais, as mães, os educadores, enfim, lutem contra esses aparelhos no nível da regulamentação mesmo, né? Uhum. E se conscientizem de que tem que fazer isso. Tem
como
que
proibir nas escolas, né?
Sim, tem uma série de coisas que a gente pode pensar junto e decidir e resolver para o bem da próxima geração, porque eles estão se matando, basicamente, né? Quer dizer, não é pouca coisa isso.
A gente acha que eu vou ficar com os cachorros e gatos. A gente tá um pouco bem apertado de tempo, mas caminhando pro fim aqui. O podcast daria um livro, por isso a gente queria saber, Vera, de alguma história sua, da sua vida, dos seus pacientes, alguma coisa que vem na sua cabeça assim agora, que você acha interessante, que daria um livro, história diferente, emocionante, feliz, alegre, triste, barraco.
Uma história que eu li, você diz?
Não, que você viveu.
Alguma que você viveu. Você tem alguma história que você queira compartilhar, seja com, sei lá, durante a sua formação profissional, com seus
história
filhos.
Marcante. O que vem na sua cabeça, assim?
Eu vou falar que, bom, a história marcante da minha vida deu um livro, né? Que é o Manifesto Antimaternalista. Mas não saberia responder isso. Primeiro porque dos meus pacientes não posso falar nada.
Sim.
Né? Mas...
usando analogias, talvez.
Não sei se eu sei fazer isso.
Não. Pula essa.
A gente vai pra próxima, então.
Eu diria isso, que a história que deu um livro pra mim foi o livro que eu escrevi em cima da história da minha mãe.
Então, agora, pra gente saber qual a história da Vera daria um livro, a gente vai ler o livro dela, né? E Vera, agora a gente chega numa fase do programa que todo mundo ama, que são as indicações de livros. Uhum. Então, a gente queria saber que livros que você recomenda. Vamos começar primeiro com o tema...
Pode falar tudo,
tudo
já.
Então, vamos lá. Livros que você recomenda pra todo mundo. Sabe, aqueles que você fala, ai, poxa, eu dou de presente pra todo mundo que eu adoro esse livro. Livros que te marcaram,
Muitos livros na cabeça, mas pra todo mundo é uma palavra que não funciona comigo.
Não, ou assim, e também se você quiser falar, ou mesmo livros assim, pra quem gosta de psicanálise.
Perfeito.
Sabe, dicas de livros, assim.
Sim, de cabeça, me foi indicado pelo Martina Suzuki e a Natália Ginsburg. Aí eu descobri a Natália e me apaixonei por ela completamente. Leio tudo dela. Léxico familiar é maravilhoso. Ela vai contando a história da família dela, a história dela. E ao mesmo tempo ela vai te levando para lugares, assim, inacreditáveis. As Pequenas Virtudes.
As Pequenas Virtudes, para mim, é
maravilhoso.
É maravilhoso. São contos, né? São vários
contos. Quem gosta de poesia, mas não é um livro de poesia, mas que fala de poesia, é o poeta chileno do Alejandro...
Ai, tô doido pra ler esse.
Ai, que coisa magnífica aqui, né? Muito maravilhoso.
Eu já li o livro dele, eu gosto
e
bastante.
Tem uma coletânea que acabou de sair também de contos dele.
Sim,
magnífico. Acabei de ler Vinco, né? Que eu comentei, que também gostei muito. eu teve uma época para mim que Saramago foi muito importante. Eu li tudo do Saramago, uhum. né? E levei uma pilha de livros para ele autografar, assim, até fiquei com constrangimento.
Ah, jura? Você conheceu ele?
Porque ele veio pro Brasil e fui com a minha pilha de livros.
Ah, mas ele deve ter amado. Ah, maravilhoso. Deve ser um orgulho para os escritores.
Então, mas eu também tenho fases, assim. E eu recomendo, assim, alguns livros que na juventude eu não consegui ler, e são icônicos, que depois, mais velha, eu li, e que me atravessaram profundamente, eu continuo indicando. Eu acho, assim, uhum. A Paixão Segundo o GH... da Clarice Lispector, é uma coisa que a primeira vez que você lê, você joga ele na parede, mas depois que você atravessa ele, é pura psicanálise aquilo, do encontro do sujeito com o real, uhum. né, também acho que um livro que vale a pena atravessar, mas tem que ler todas as partes, é Os Sertões de Euclides da Cunha, que as pessoas falam, não, pula já pro homem, não, leia a terra, que depois você tem uma experiência, sabe aquele livro que você nunca mais esquece de ter lido. Ele é edificante, ele tem uma... Ele é difícil, ele parece intransponível, mas ele faz carne, sabe? É um negócio assim. E o Grande Sertão Veredas também é um livro que eu nunca esqueço. Eu sempre volto, pego um trechinho e leio em voz alta. Eu lia em voz alta para as minhas filhas. Eu chamava ela, para de brincar, vem cá. E lia um trecho em voz alta, né? Que eu acho que é um livro, assim, inacreditável. Então, eu acho que esses livros a gente não deveria deixar de procurá-los, insistir, atravessá-los, porque eles são formativos, né? Fora isso, tem um monte de coisa maravilhosa pra gente ler.
Boa. E agora, indo pro ping-pong literário, pergunta rápida, resposta rápida. Um personagem literário que você ama?
É que eu não vou saber o nome, mas...
Pode escrever.
Ah... Ele diz alguma característica, ele vai saber. Nunca vi.
Não, então, como Pedro... chama? Como chama? Acho que chama Helena, né? Da Helena Ferrante, a
principal.
Da mãe, a filha perdida.
Ai, não vou lembrar.
Eu acho aquele
filha.
Personagem magnífico. Mas tem tantos outros, nossa, não saberia dizer. Acho que sim, acho que sim.
Pá.
Se você pudesse conversar com qualquer autor ou autora, vivo ou morto, quem seria?
Jesus, que difícil. Ah, eu adoraria conversar com o Zambra, porque eu tô com ele muito próximo. Meu amigo, já tenho conversado com ele na minha cabeça.
É, mas ele deve ser mais acessível, né? Livro que você gostaria de ter escrito?
Eu gostaria de escrever, e não descarto escrever um livro sobre a minha história. Sim. É. Familiar. Uhum.
Uma grande inspiração na sua vida?
Genérica, sim?
Sim.
Sou ruim pra
vocês. Vale
coisas.
De mãe.
Só vem na cabeça.
Qualquer pessoa.
Uma grande inspiração na minha vida, ninguém conhece. É a minha melhor amiga que faleceu recentemente. Assim, eu sempre penso: o que ela faria? O que ela me diria? E se eu ligasse pra ela agora? Às vezes eu finjo que tô ligando, assim.
Como é que ela chama?
De Nora Poleto.
Você abandona uma leitura quando você não tá gostando muito?
Totalmente, na primeira linha. Se eu ler uma página e aquilo não me pegar, não fico de jeito nenhum.
Um bom filme ou série que você assistiu recentemente ou que você gostou?
É, a coisa mais linda que eu assisti recentemente foi Tom e Elise, documentário. É incrível.
Uma comida que você ama?
Sopa de capelete. Quando eu tô mal, meu marido faz a massa, inclusive, pra mim.
Sério?
Uau,
prendado.
Um destino inesquecível.
Eu vou falar uma coisa curiosa. Bom, a Croácia, foi um destino inesquecível.
É maravilhoso mesmo. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Putz, por que vocês fazem perguntas tão difíceis?
A gente brinca que talvez a gente mande para as pessoas antes, né? Porque todo mundo fica meio assim, nossa. É que ao mesmo tempo eu tipo, a pessoa para e fala, uau, deixa eu pensar.
Não saberia dizer.
Pula.
Sorry.
Seu gênero literário favorito?
Romance.
O que você tá lendo agora?
Romance é genérico.
Mas não, mas tudo bem.
É,
tá,
vale.
Tá bom.
O que você tá lendo agora?
Então, eu tô lendo esses contos do Zambra, né? Que eu vim que eu acabei. E vou começar um Estranho em Nós, da...
Isso eu não conheço.
Estranho a Nós, da Rachel Even, talvez.
Eu não conheço esse.
É, esse aí é best-seller também. Estranho a Nós Mesmos. Vou falar de novo aqui pra... Estranho
não
a Nós Mesmos.
Não,
Pedro, você vai amar, porque esse é um livro importante, viu? Ela começa...
Histórias com... de Mentes Instáveis.
É, mas que é muito bom. Eu fiquei com Rachel Aviv. É Estranho a Nós Mesmos, de Rachel Aviv.
Companhia, manda.
É. Talvez tenha mandado naquela pilha que eles mandam e a gente quase perde.
Socorro, né? É de 2020, não é tão...
Mas ela tá fazendo super sucesso.
E a gente vai te dar um presentinho pra ajudar na sua próxima leitura. Não
sério?
Sei se você, todo
mais
mundo
uma
ganha.
Sugestão.
É. Tantara. Vamos ver se você já leu. Se já leu,
adoro
você troca.
Ganhar livro. Adoro, adoro, adoro. Ai, obrigada!
Você conhece essa autora?
Muito!
Já leu?
Sim!
Esse?
Não, esse não.
Qual que você leu dela? Alegrias da Maternidade.
As Alegrias da Maternidade.
É, então, que bom.
Ai,
que eu
bom, adorei.
Ó, vou mostrar pro pessoal que tá em casa.
Gê Mechetá, maravilhosa.
É, a autora nigeriana é maravilhosa, esse é No Fundo do Poço. E ó, eu vou ler só a sinopse rapidinho pra você entender. É, esse é uma continuação do Cidadã de Segunda Classe, mas você não precisa ter lido o Cidadã de Segunda Classe, até porque ela escreveu esse antes, tá?
Ah, legal.
Então você pode ler independente. A Ada, que é a personagem, é a mesma protagonista de Cidadã de Segunda Classe, tem que criar e sustentar sozinha os 5 filhos, vivendo no subúrbio de Londres, em um lugar que ela chama de O Fundo do Poço. Tentando manter seu trabalho diário e suas aulas noturnas em busca de um diploma, ela se vê às voltas com o serviço de assistência social, que lhes classifica como família problema. É onde Ada encontra uma causa comum com seus vizinhos brancos da classe trabalhadora e sua luta contra um sistema social que parece destinado a oprimir todas as mulheres. É pra você esse livro.
Que é a história da vida da Buxinha.
É sim. Dela. É totalmente autobiográfico.
Que apanhava do marido e depois abandonou. Ah,
sim.
Eu gostei.
Leia esse, leia O Fundo do Poço.
Então eu vou ler esse
segunda
depois
classe.
Ler o Cidadão.
Você que sabe.
Ele, porque nessa
essa, história, é a essa é a segunda. Esse seria o segundo,
esse
tá?
É. Ah,
porque a gente lindo. Foi comprar que não tinha o Cidadão.
É. Não, mas maravilhoso.
Mas pode ler, porque tanto é que ela escreveu esse antes, entendeu? Esse ela escreveu depois. É, porque são
sim, okay.
Complementos.
Sim, bárbaro.
Mas você pode.
Nossa, vocês acertaram muito. Porque esse, não é o que eu tenho, né? Além de tudo.
E a gente ia comprar as alegrias, né?
Não,
não
as
tinha.
Alegrias
é
muito bom. O Pedro é imbatível pra indicar livro.
Ah, é o que eu mais gosto de fazer, gente.
Gostei muito.
Eu falo que eu quero ficar uns dias assim na livraria da Vila, de vendedora, assim. Que eu ia amar, de paixão. Você
imagina como ia ficar as vendas. Porque o Pedro ele consegue captar,
nossa,
sabe? O Pedro
fazer uma
pras
ação,
pessoas.
Assim, seria super legal.
É,
ia mesmo. Livrarias, faz uma ação. Assim.
Vamos lançar aqui no podcast Livrarias.
Livreiro.
Deixar o Pedro de livreiro. Imagina
livreiro
só.
Por um dia.
Fazer isso, vou fazer.
Muito legal.
Livreiro por um dia seria bom.
Muito, sim. Muito.
É difícil só encontrar um dia disponível. Socorro, gente. Bom,
ai, obrigada,
nossa, 1h05, gente. Foi longo esse. É, mas é que foi maravilhoso. Vera, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Parabéns pelo sucesso já do novo livro, que vinham muitos outros. Obrigado você que ficou em casa nos assistindo aqui até o final. Toda semana tem episódio novo, terça-feira, com um convidado especial. Queria fazer um agradecimento também a toda a equipe On The Nose, Space House e também a Catarina Mattavelli pela assistência.
Obrigada, Vera. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Até terça-feira que vem.
Até.
Obrigada por tudo e por esse presentão que eu adorei.
Ah, e tenho que lembrar um aviso. Os livros, todos os livros mencionados aqui,
boa.
Sempre estão no Instagram do Daria um Livro Podcast. @DariaUmLivroPodcast, a gente faz um post com todos os livros mencionados em cada episódio. Porque vocês ficam perguntando lá no Spotify onde tem e tá lá no Instagram. Então já sigam a gente. Beijo.
Tchau, tchau.